Jimmy Fire, Fábulas, Parte 2, A Revolução dos Bichos. Então, aqui a gente entra no segundo arco do Fábulas. E, para quem ouviu o primeiro, eu, né, já nota que eu não gosto muito do começo de Fábulas, né? Eu acho que eu até fui um pouco rude com o arco do assassinato da Rosa, Rosa Vermelha. Mas, assim, é porque aqui, a partir do segundo arco, eu começo a amar essa obra doida, doida, doida. Por quê? Quem de ouvido aí já bateu e olhou assim e fala: putz, mas tem um livro com o mesmo nome, Revolução do Bicho. Exatamente, né? Porque existe o livro do George Orwell, acho que ele escreveu lá na década de 40, 45, se não me falha a memória. E recentemente, né, esses livros do George Orwell têm ficado muito mega voga, né? No sentido que, como as polarizações políticas têm sido afloradas aqui no nosso país, obviamente todo mundo busca vários argumentos, alguns desses argumentos vindo de uma literatura conceituada que nem George Orwell. A Revolução dos Bichos ainda fica um pouquinho na sombra ali do 1984, porém, por quê? Eu acho que porque o Revolução dos Bichos é altamente ambíguo. Aqueles aí, críticos literários, já estão me xingando, eu vou explicar. O ambíguo, pode ser que não seja ambíguo. Se você lê e vê que é claro a mensagem, tá tudo bem. O que eu quero falar aqui é que a ambiguidade, ela é notada em ambos discursos. Não importa se você é de direita ou de esquerda, você vai falar: olha lá, Revolução dos Bichos falou que comunismo é o certo. Ah, não, olha lá, a Revolução dos Bichos falou que o liberalismo é o correto, o capitalismo é para sempre. Então, ambos os grupos sempre estão utilizando desse livro para tentar fomentar os seus discursos. Como ele é tão ambíguo assim no campo político, ele meio que fica às sombras ali do 1984. Para quem não conhece, né, é uma fazenda, os bichos ali se revoltam contra o fazendeiro que faz maus tratos, e o livro vai mostrando a evolução dessa revolução, né? Quem toma partido de revolução são os porcos, e depois ainda os donos da revolução, né, os líderes da revolução vão meio que trocando. Eles exilam outros porcos para pegar o controle, e daqui a pouco, né, os porcos estão sendo tão autoritários quanto os humanos eram no começo do livro. Tanto que a última cena é eles olhando para dentro, né, da casa dos porcos, e eles não conseguem ver a diferença entre os humanos confraternizando ali com os porcos, né? Tudo uma metáfora para controle político, né? Se você é inteligente o suficiente, você sabe que a ideia não é sobre comunismo nem capitalismo, e sim sobre ideais revolucionários que desembocam em uma ditadura por motivos da alma, da natureza humana, né? Se fosse para resumir em uma frase, seria isso. Então, voltando para Fábulas agora, foi comentado no primeiro podcast que as fábulas que não são humanoides, são realmente animais, elas têm que ficar isoladas nessa parte da cidade. Dos Fábulas se chama a Fazenda. Por quê? Esses animais são inteligentes, falam, têm alguns com poderes mágicos. Então, para que a humanidade não note isso, eles ficam isolados nessa fazenda. Então, chega a parte anual em que a chefe administrativa da cidade tem que ir lá dar uma checada. A Branca de Neve daí vai levar a sua irmã, que está cumprindo trabalhos comunitários, pela safadeza que ela fez na primeira história. E elas duas vão pra fazenda sozinhas, ver como é que tá lá. Chegando lá, você vê que tem duas discórdias. A primeira é entre as irmãs. Você vai vendo que a Rosa Vermelha se sente muito oprimida por ter sido esquecida pelas histórias, e ela rebate isso na irmã. Foi ela que traiu com o príncipe encantado, né, o marido da Branca de Neve, e é isso que resultou no primeiro divórcio ali, né, da Branca de Neve. Então elas são assim extremamente magoadas uma com a outra, assim, faz séculos, né? O que faz a Rosa tentar ser o centro das atenções, fazendo um golpe, né, ou fazendo barraco. E a outra é quando elas chegam na fazenda, elas pegam tipo uma reunião, tipo um confrade de... Não quero usar estereótipos, é tipo mais uma reunião sindicalista, onde eles estão falando mal do governo atual, assim. Ou pode até tomar como uma reunião secreta para tomar o poder. Elas chegam bem nesse momento. Aí os animais ali, que, olha só o paralelo com o George Orwell, é regida pelos dois dos três porquinhos, né? Os irmãos do Cícero. E elas chegam com o último porquinho, né? O Cícero. E eles que são os chefes ali da fazenda. Agora, eles dão uma desbaratinada ali e falam que tá tudo bem, né? Vamos dormir porque já tá tarde. E nessa primeira noite, quando eles dormem, na manhã seguinte eles veem a cabeça do Cícero decepada, de mostra, ali na frente do quintal ali da fazenda. Obviamente foi uma execução e uma mensagem, tipo, tá ruim, vai tá tendo coisa errada aqui, né? Já fica até um pouco subentendido que foi os próprios irmãos do Cícero que fizeram isso, né? Porque ele era companheiro de quarto do Bigby. Acho que é importante ressaltar, né? O Bigby, ele é o lobo mau. Então, de quebra, ele devia estar na fazenda. Mas ele não está. Por quê? Ele perseguiu a maioria dessas fábulas a vida inteira. Principalmente os três porquinhos. Então, quando foi criada a fazenda, eles não aceitaram isso. Falaram, não, a gente não vai ficar com o lobo mau aqui. Aí o que a Cidade das Fábulas fez? Beleza, ele está anistiado. A fazenda não quer ele, a gente põe um feitiço nele, que dá a ele a forma humana. E é por isso que ele age como detetive lá na cidade, porque ele é um lobo, né? Tem olfato ou audição muito bons, e na forma humana. Então se dividiu assim e ele é proibido de ir para a fazenda, né? Só que o Cícero estava sendo companheiro de quarto dele, né? E além disso, era amigo das fábulas da cidade. O que eles tomaram isso como traição. Então executaram o coitado, né? A Branca de Neve ali começou a ver que tá uma coisa errada. A irmã dela já é revoltada com ela. Também nota, mas fica até mais, um pouco mais puta com ela. E a gente vê outras fábulas meio que confabulando ali. Por exemplo, aparece a Caixinhos Dourados. Ela, com certeza, no papo dela, você vê que ela é uma revolucionária árdua. Ela quer essa revolução de qualquer jeito. Tanto que ela meio que enterrou o porquinho ali, o Cícero, na má vontade. Assim. E ela tá com a família dela, né? Os três ursos. Se você lembra da fábula dela, ela dorme lá com o último, com o urso filho, né? Bem legal aqui que vai aparecendo muitas fábulas. Muitas fábulas mesmo. Essa fazenda é recheada. Ali na reunião você vê o gato de botas, vê o galinho tiquiliro, vê uma porrada de fábulas conhecidas e outras bem desconhecidas. Por exemplo, no enterro do Cícero, dá pra ver que o Iron Boots está presente. O Iron Boots é uma fábula pouquíssimo conhecida. Eu conheço ela por causa do Hellboy, que é que o Hellboy enfrenta também o Iron Boots, né? Que é uma lenda céltica de um duende que usa botas de ferro e cai em cima de quem entra na torre dele. Basicamente é isso. Então, a história vai se desenrolando. A gente conhece outra fábula também um pouco menos conhecida, porque é o Reinar da Raposa. Porque o Reinar da Raposa, ele também é uma amálgama de fábulas. Eu comprei o Fábulas Enciclopédia, que ele é um volume gringo, e ele descreve da onde o Bill Willingham, que é o autor, tira as ideias para as fábulas dele. Nesse volume complementar, né, ele descreve que o Reinhard tinha lá uma fábula que era... Ele é dos animais, ele engana os animais mais fortes para conseguir até comida para os animais mais fracos. Então, só que ele não era o Reinhard, ele era a raposa. O Reinhard vem de outra fábula, só que também uma fábula parecida com Robin Hood. Então o Reinhard é a amálgama desses, vamos dizer, aqueles que enganam, os tapeadores, os mentirosinhos safadinhos do bem, sabe? Tipo um Loki das fábulas. Tanto que o Reinhard, ele consegue assumir a forma humana, mas ele preferiu viver como animal na fazenda. Tanto que ele dá de cara com os conspiracionistas, e os conspiracionistas falam assim: ah, agora a gente tem que matar o Reinhard também. Então começa uma série de assassinatos de animais que não estão dentro da revolução. A Branca de Neve começa a ver que tem uma coisa errada e sai fora. E disso começa uma caçada, não só das fábulas, das fábulas animais não conspiracionistas, mas também da Branca de Neve. Já a irmã é adjunta, ela pega e é dragada dentro da revolução e ela aceita. Ela fala: tudo bem, eu vou caçar minha irmã e essas fábulas malditas com vocês. Tô dentro, né? Porque ela é uma barraqueira do caralho. Nessa caçada do Reinhard também a gente vê algumas fábulas conhecidas, que nem o Bagheera, a pantera que cria o Mowgli, e o próprio Shere Khan, né? Que é o tigre, que é o algoz do Mowgli, né? E eles estão caçando o Reinhard, que avisa, né, a Branca de Neve, e eles saem para fugir juntos. Então tem todas essas fábulas animais caçando os dois. Bem legal também que aparece a casa da Baba Yaga. Eu também conheço muito a casa da Baba Yaga por causa de Hellboy, né, que é uma casa em cima de pernas de galinha. Só que outras pessoas montam ela, tá? A Baba Yaga não tá aqui. É umas outras fábulas que estão montando ela. Ah, e tem uma coisa muito interessante: muitas armas são achadas dentro das fazendas. E isso a gente vai descobrir mais tarde. Eles acham armas. A Branca de Neve até pega uma pistola, porque aparece o Shere Khan. O Reinhard até dá uma despistada, mas a Branca sai correndo pra caralho. Tá tendo uma... ela vai ser engolida por esse tigre. Ela vai ser dilacerada. Porque o Shere Khan é malvado. E quando alguém dá liberdade pra ele matar, ele vai fazer da pior maneira possível. E ela correndo num penhasco, que ela dá um tiro na cabeça do Shere Khan. Ela mata. E ela entra em colapso. São páginas de tensão do caralho. E a conclusão é ela chorando, que ela teve que matar. Matar pra sobreviver. Ela fica assim, em colapso. Ela fica sentada naquele pico por mais horas. Ela sai desse pico e dá de cara com o Vale dos Dorminhocos. Nesse vale é tipo uma mini cadeia de montanhas que forma um berço. E lá dentro tem 3 gigantes e um dragão dormindo. Isso não é... ali só foi um final bem fodinha, né? Com esses Dorminhocos. Mais pra frente é explicado que eles também são fábulas que não são adaptáveis ao mundo humano, mas nem tanto pra fazenda. Ninguém consegue alimentar esses caras. Por isso que é colocado um feitiço neles, pra eles hibernarem por séculos e séculos e séculos. Ela atravessa o Vale dos Dorminhocos e encontra uma caverna. Lá tem um senhor muito gigante e muito musculoso, batendo ferro, que nem um ferreiro. Esse é o Wayland. Quando ela vai falar com o Wayland, ela já é capturada. Porque a irmã sabia que ela estava fugindo e notou que ela podia chegar ali. e ela guia as fábulas conspiracionistas, e lá eles prendem a Branca de Neve junto com esse Wayland e vaza, deixa ela presa lá. O Wayland, por si só, é uma fábula ferreira. Ele pode ser interpretado como mais uma amálgama de várias fábulas de ferreiros que são encontrados ao longo, não só das fábulas, como mitologia. É o Hefesto. Tem um Wayland ferreiro nas lendas célticas também. Então, muitas culturas têm esse ferreiro que constrói coisas. Então, o Wayland é essa amálgama do cara que constrói. Conversando ali com o Wayland fala assim, eu tô aqui, e essa corrente aqui, ela faz eu obedecer todos os comandos das fábulas, colocaram um feitiço, né? Eu tenho que obedecer as ordens das fábulas animais, e eu não posso fazer nada que contribua pra minha escapatória. Daí a Branca de Neve até testa alguma coisa assim, tipo... Não, mas faz uma furadeira aí, escape. Não, eu tô impelido de construir uma coisa que ajude minha escapatória. Daí ela olha assim pra ele. Tá, então constrói uma chave que me ajude a escapar da minha corrente. Daí ele, tá, isso eu posso fazer. Então, os feitiços são bem literais, assim. E dito isso, pá, ele faz uma chavinha lá, pro, ela tá solta. Dela olha assim, caraca, agora eu tenho que te soltar, né? Dela tenta mais alguma coisa, ele fica repetindo, não, eu não posso fazer isso, sabe? É tudo assim, ele não pode, mesmo a Branca de Neve solta, ela tá meio que não consegue fazer nada que pra libertar o Wayland, porque o feitiço ali nele é bem fortinho. Aí chega nisso o Reynard, a raposa dele, olha assim, caraca, e você tentou a chave que ele construiu pra você? Daí ela olha assim, maldição. Ela pega e testa a chave dela e dá certo, porque o Wayland, dentro da cabeça dele, ele podia construir duas fechaduras da mesma coisa. E quando ela construiu a chave pra libertar a Branca, ele construiu também uma chave pra libertar ele, só que ele não podia falar. E deu muito certo, tanto que ele fica puto. Puta! Você não ia testar isso nunca, caralho. Então o feitiço era bem forte, mas literal. E daí os três fazem uma conspiração ali pra eles conseguirem acordar os três gigantes e o dragão que estavam no Vale do Orminhoco. Eles entram em acordo com esses caras pra eles entrarem do lado, né, da Cidade das Fábulas pra coagir o fim da conspiração, e é isso que eles fazem. A Branca de Neve entra com a bandeira branca e fala, vocês se rendem? Daí a galera tudo armada já, não! Daí ela fala, fire in the hole. Vem o dragão e queima o celeiro, assim, com uma baforada, e aparece os três gigantes cercando a fazenda. Eles falam, vocês se rendem? Aí os animais, acho que agora a gente se rende. Beleza, a conspiração tá terminando, beleza. Eles estão prendendo as fábulas conspiracionistas, só que no último momento a vagabunda da Cachinhos Dourados estava com uma sniper no telhado e atirou na cabeça da Branca de Neve. E é na cabeça, o quadrinho mostra o tiro atravessando a cabeça da Branca de Neve, muito visceral. Só que a gente acorda no hospital e a Branca de Neve já está acordando. Isso é explicado que as fábulas, assim, muito lembradas, é difícil matar elas. Elas podem até morrer, mas ficam mortas por pouco tempo. Porque assim que as histórias são recontadas, elas vão ganhando vida. Isso é um problema para as fábulas menores, que não são tão lembradas, que nem a Irmã da Branca de Neve. Se levar um tiro na cabeça, é capaz de morrer mesmo e não voltar, porque são pouquíssimo lembradas. Mas a Branca de Neve volta, acho que demora quase um ano. São meses e meses de recuperação até ela recuperar o cérebro. Enquanto isso, o lobo mau dela vai contando pra ela, teve o julgamento, a gente julgou. Teve uns animais ali que ficaram em trabalho forçado, né, pra pagar o que eles fizeram. E os líderes foram decapitados. mostra a cena de um carrasco decapitando os porcos irmãos. Eu soube que também esse carrasco é de uma fábula, acho que irlandesa, mas não vem ao caso aqui. É só para você saber que qualquer coisa tem a ver, tem uma ligação com fábulas contadas. A Branca de Neve vai ressuscitando, vai ganhando cabelo, ela ainda tá na cadeira de rodas. Ela tem um encontro com a irmã Rosa Vermelha, que descobriram que ela entrou na conspiração, mas para salvar a Branca. Se ela não tivesse feito isso, eles tinham matado ela junto com o Cícero. E ela meio que salvou a Branca, ela tava fingindo o tempo todo. Então as ações delas pareciam conspiracionistas, mas eram, na verdade, a favor da Branca. E no final, então, é decidido que a Rosa Vermelha, querendo esse um pouco de prestígio, ela fala, agora ela pode ser a prefeita, né, da Cidade das Fábulas. Ela, como ela se deu bem lá, ela vai ser a diretora da Cidade das Fábulas, não, da Fazenda. Como ela se deu bem na Fazenda, ela vai ser a diretora da Fazenda. Dela vai ganhar um pouco de prestígio, que ela sempre quis ser, né, porque ela sempre era a fábula esquecida. E o acordo é que os três gigantes são transformados em três porquinhos. Então eles assumem, né, as fábulas dos três porquinhos. Eu gostaria de saber se eles realmente são os três porquinhos agora, né, ou é só um simbolismo. E o dragão vira um corvo, que por acaso solta fogo também. E ele é a Clara, né? Ela é a Clara e obedece somente a Rosa Vermelha. Então assim termina essa história, com a Caixinhos Dourados em fuga e a Branca de Neve recuperando de um tiro na cabeça. E uma quase uma nova configuração aí de liderança na Fazenda. E assim termina o segundo arco da Revolução dos Bichos. Então, vocês veem que o George Orwell já fez essa metáfora com bichos lá atrás. Ela deixa de ser metáfora para você contar uma história em gibis. Ela volta a ser metáfora de novo quando você fala desses jogos de poder, né? Só que aqui eu acho que é até mais simplificado, não tem tanta filosofia envolvida como na obra original. Mas ainda vale-se, né, a homenagem a esse outro conto maravilhoso de George Orwell. E aqui também, cheio de assassinatos e reviravoltas toda hora. Aqui sim começa pra mim Fábulas de Vez. Então é isso e até a próxima.